As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Os dados são da Direção-Geral da Saúde e da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Tomar está na posição 52 de entre a lista de 308 concelhos de Portugal com base no risco de propagação da pandemia. Na recente atualização, que teve por base o período compreendido entre 5 e 18 de janeiro, o território nabantino registou um total de 632 contágios, indicador que o coloca nesta altura no patamar de risco extremamente elevado. Desde a chegada da pandemia a Tomar, já foram detectados 1.891 casos, o segundo pior registro do Médio Tejo, apenas atrás de Orém, 950 dos quais ativos. É necessário recuar até ao dia 26 de dezembro, mais de um mês, portanto, para verificar um dia sem infecções no concelho. Segundo informações do Comando de Proteção Civil, há a lamentar 18 mortes associadas a esta pandemia, precisamente de pessoas residentes em Tomar. Foram detectados mais 138 casos Covid-19 no Médio Tejo, sendo que Tomar voltou a ser o concelho mais afetado, precisamente com 37 contágios. Ainda nesta recente atualização da Unidade de Saúde Pública, Orém somou mais 25 infecções, seguindo-se 23 em Torres Novas, 19 em Abrantes, 11 em Alcanena, 7 em Ferreira do Zêzere, 5 em Constância, 4 no entroncamento em Vila Nova da Barquinha, 2 no Sardual e 1 em Mação. Desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 10.368 casos, dos quais 4.454 ativos. O número de altas continua em 5.788, a lamentar 179 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 1.126, seguindo-se Tomar, com 950, e a Torres Novas, com 849. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.553 infecções, 1.390 recuperações e 37 mortes. Tomar, 1.891 casos, 923 recuperados e 18 óbitos. Torres Novas, 1.698 casos, 863 recuperados e 26 mortes. Abrantes, 1.148 infectados, 755 estão curados e há a lamentar 41 mortes. Entrocamento, 933 infecções, 678 recuperações e 12 mortes. Alcanena, 793 casos, 436 recuperações e 21 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 470 casos, 211 dos quais recuperados e há a lamentar 4 vítimas. Mação, 385 infecções, 219 recuperações e 8 mortes. Vila Nova da Barquinha, 215 casos, 130 dos quais dados como curados e há a lamentar 4 mortes. Constância, 142 infecções, 97 das quais recuperadas e há a lamentar 5 mortes. Finalmente, Sardual, 140 casos, 86 recuperados e 3 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faltam palavras para descrever o impacto da pandemia na Lesíria do Tejo no decurso das últimas 24 horas. O agrupamento de centros de saúde registou um total de 22 mortes, um número que demonstra bem o drama em que a região se encontra mergulhada, sendo que no concelho de Santarém, por exemplo, há a lamentar 11 óbitos desde esta terça-feira. Em Corus, por sua vez, morreram 7 pessoas e ainda houve mais 2 vítimas em Rio Maior e no Cartacho. Desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 211 mortes. O concelho de Santarém já lamenta a perda de 89 vidas, seguindo-se Corus com 37 e Rio Maior com 27. Quanto a novos casos, a Lesíria teve mais 142 na recente atualização, num total de 8.903, 2.430 dos quais ativos. Ainda pela região, 96 pessoas tiveram alta, agora num total de 6.262 recuperações.
Rádio Air, informação.
Foi detectado um surto de Covid-19 na esquadra da Polícia de Segurança Pública de Abrantes, sendo que, nesta altura, o número de casos confirmados nos agentes não coloca em causa a ação operacional na cidade. A garantia foi deixada por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, em resposta ao vereador Rui Santos, do PSD, numa análise feita no decurso da recente reunião do Executivo, feita por via online.
Vários agentes da PSD ficaram infectados. Eu gostava de saber se o Sr. Presidente tem algum dado novo acerca deste assunto, se se a situação está perfeitamente controlada ou se o número de, realmente de infectados é elevado e se isso pode ou não, de alguma maneira, pôr em causa o desempenho da nossa PSP na cidade de Arantes. Obrigado.
Portanto, nós sabemos que, de facto, infelizmente, existe alguns casos de profissionais da PSP, agentes da PSP, infectados com Covid-19. Sabemos também que, felizmente, a sintomatologia é fraca, não existe pessoas em situações de doença grave. Sabemos que alguns dos nossos polícias estão já quase que a retomar a sua atividade. E aqui a conversa que fiz com o Sr. Comissário Ponciano, com o Sr. Comandante, foi que não estava em causa, obviamente, a funcionalidade e a ação operacional da nossa PSP. Obviamente, desejamos a todos uma rápida recuperação. E é isso, e continuaremos, obviamente, a acompanhar o processo.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, assegurou, em declarações à ERTE, que o município está disponível para apoiar todas as situações que possam surgir dentro deste quadro de dificuldades que se coloca ao chamado comércio local, que vive dias de angústia face às medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico. O autarca recordou que, no confinamento do ano passado, a Câmara colocou em prática um conjunto de auxílios, pelo que, nesta altura, não se colocam de parte idênticos apoios que possam minorar situações mais críticas.
É normal que as pessoas, os agentes económicos do pequeno comércio, dos cafés, dos restaurantes, vão dando nota do seu descontentamento, da sua angústia por aquilo que estão a passar. Lembro que no primeiro confinamento, a Câmara Municipal de Mação tomou um conjunto substancial de decisões que, enfim, apresentaram um valor significativo em termos de esforço financeiro. Não colocamos de parte a possibilidade de o voltarmos a fazer, estamos disponíveis para também apoiar todas as situações que vierem surgir. Lembro também que no âmbito daquilo que foi muito falado, da nossa adesão à PG Ambiente e o impacto que teve o aumento das tarifas nos agentes económicos, a Câmara de Mação liberou até dezembro deste ano, 2021, suportar 25% da fatura da água, digamos assim. Sendo certo, neste momento, esses agentes económicos não estão a suportar essa água, infelizmente para eles não a estão a conseguir, não é menos verdade que já estiveram a usufruir nos meses atrasados desse apoio, e espero eu que a muito breve prazo, quando essas casas puderem reabrir, vão também beneficiar desse apoio. Não está diretamente relacionado com a questão da pandemia, mas também, neste contexto pandémico, tem a sua importância. Em abril e maio, também tomamos a deliberação de apoiar naquilo que foram os recursos de atuação dos IMIs que esses estabelecimentos pagaram e ou o valor dos arrendamentos, que se fossem estabelecimentos que não fossem dos próprios donos, estavam a explorar. Isto para lhe dizer que, estando a aproximar-se, uma vez mais, essa ocasião de pagamento, nomeadamente de IMIs, que a Câmara está disponível para poder avaliar todas as situações. E para já, neste momento, não há nenhuma decisão tomada nesse sentido. Não fechamos a porta a isso, porque também neste momento temos este apoio que se consubstancia na redução de 25% na fatura de água, que já estão a beneficiar desde junho, portanto já há vários meses, e eu espero eu que possam vir a beneficiar quanto mais rapidamente possível, que é sinal que voltamos a ter alguma normalidade e que os estabelecimentos podem estar abertos.
O Nabão continua a ser alvo de descargas poluentes, desta feita com intensidade acima daquela que tem sido a normalidade deste conjunto infindável de ações. Assim aconteceu no decurso destes últimos dias. Sempre que chove com mais intensidade, é o rio que apanha por tabela. Importa recordar que, em recente entrevista à ERT, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, apontou as razões pelas quais estes constantes atos poluentes ficam visíveis no Nabão.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A ETAR, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à ETAR é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da ETAR existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala, e é verdade, e nós no centro da cidade também temos isso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove. Não é? E, portanto, aumenta o caudal da entrada na ETAR. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos a montante da ETAR e depois continuar com os mesmos ajusantes da ETAR. E depois temos a montante da ETAR, um conjunto de empresas que obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
Então, mas só o fazem porque não estão a ser devidamente fiscalizadas.
Perfeitamente. A quem é que compete? Não é certamente às caras.
A Agência Portuguesa do Ambiente.
A remoção de fibrocimento das coberturas nas escolas Santa Iria e Santa Maria do Olival, em Tomar, está já em curso. Empreitadas que irão decorrer durante os próximos 60 dias e que estão orçadas em cerca de 230 mil euros. Valor global entre os referidos estabelecimentos, entenda-se. Os trabalhos estão assim programados, mas a respectiva normalidade só será assegurada se as condições meteorológicas assim o permitirem, uma vez que só podem ser realizadas sem ocorrência de chuva e preferencialmente durante os períodos de interrupção letiva, como acontece de momento devido ao atual confinamento geral, reforça a autarquia nabantina em esclarecimento enviado para a redação da ERT. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, explicou-nos as bases deste processo.
Este trabalho só pode ser feito por empresas devidamente homologadas, porque obviamente trata-se de um trabalho sensível, uma vez que a parte efetivamente pode oferecer algum perigo mais é precisamente durante a substituição, ou seja, por se poderem, digamos, libertar e dispersar partículas deste fibrocimento que podem, ou não, é sempre preciso dar esta ressalva, conter amianto, não é? E é o amianto que efetivamente depois pode ser nocivo para a saúde. Mas é preciso realmente fazer esta ressalva. O facto de serem fibrocimento também não garante automaticamente que exista amianto na sua composição. Existe, sim, uma forte probabilidade, mas mesmo isso não é totalmente garantido. Portanto, esta intervenção vai agora, que hoje se inicia, vai ocorrer na Escola Básica Integrada Santa Iria, precisamente nos outros edifícios que não foram intervencionados por nós no verão passado, e também na Escola Secundária Santa Maria do Olival. Estando ainda a aguardar, porque são empresas diferentes que ganharam este concurso, estamos ainda a aguardar, no caso da EB23 Gualdim Pais, que também terá este trabalho a ser efetuado, mas portanto estamos ainda a aguardar, ou está a empresa a aguardar, a validação do plano de segurança, que tem que ocorrer para qualquer um destes trabalhos, portanto por parte da Autoridade das Condições de Trabalho, portanto do ACT. No caso destas duas escolas que estamos hoje a iniciar e que têm os valores exatos mais presentes, portanto estamos a falar de números redondos, 225 mil euros, um pouco mais, para o conjunto destas duas escolas, portanto Santa Maria e Santa Iria, e não tenho o número agora exatamente presente, mas a ordem de valores será semelhante, de cerca de 100, 110 mil euros também depois para a Gualdim Pais, que é a escola que tem mais espaços, portanto, ainda com estas coberturas, porque para além das coberturas dos pavilhões tem também aqueles bilheiros, aqueles espaços que ligam os vários pavilhões e que são também em fibrocimento e são, aliás, até a situação que, no fundo, nos oferecia também maior preocupação, porque são aqueles que estão em contacto direto, portanto, com quem frequenta, quem utiliza o espaço no dia-a-dia, porque nas coberturas dos pavilhões, na verdade, esse contacto não existe, porque há, naturalmente, tetos e placas, portanto, entre a cobertura e depois o interior dos edifícios.
A Conselhia de Ferreira do Zezer, do Partido Socialista, reagiu em comunicado à intenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que, recorde, pretende que o Governo, e em particular o Ministério da Educação, assuma com caráter de urgência o início do processo de requalificação da Escola EB23 e Secundária Pedro Ferreiro, ainda no decurso do ano letivo 2021-2022, sendo que o PSD apontou mesmo o referido estabelecimento como aquele que tem o edifício em piores condições em todo o distrito. Na resposta, o PS congratulou-se com esta preocupação, ou seja, a Conselhia Socialista considera a requalificação como absolutamente necessária. Ainda assim, neste mesmo texto, é deixado o lamento pelo facto de, ao longo de mais de 40 anos de poder do PSD no Conselho de Ferreira do Zezer, não tenha sido demonstrada igual preocupação. Só disse o exemplo, a construção do pavilhão 2000, designado pelo PSD de pavilhão municipal, mas construído com dinheiro do desporto escolar, e onde a escola não foi tida nem achada e cuja localização não serve aos alunos, reforçam os socialistas. O PSD, ao longo destes mais de 40 anos, limitou-se a aproveitar alguns apoios projetados em orientações do Poder Central, sem que nunca tenha tido uma política ativa para a educação do Conselho, acusa o PS, que aponta como exemplos a incapacidade para a elaboração da carta educativa ou incapacidade para assumir a transferência de competências na educação. A Guarda Nacional Republicana, através de militares do Comando Territorial de Coimbra, deteve 6 homens por tráfico de estupefacientes e apreendeu mais de 43 quilos de droga. No esclarecimento, é referido que os suspeitos vendiam o produto para diversos consumidores dos distritos de Aveiro, Guarda, Viseu, Leiria e Coimbra, a partir de uma habitação de uma pequena localidade do Conselho de Lousã, sendo que as buscas, reforça esse mesmo texto, decorreram também no Conselho de Ferreira do Zezer e culminaram na apreensão de 36 quilos de cannabis, 6 quilos de haxixe, 249 bolotas de haxixe, 1778 doses de cocaína, 69 selos de LSD, 34 doses de heroína, uma arma de fogo, uma viatura, um aerossol de defesa, gás pimenta e cerca de 23 mil euros em numerário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, no passado domingo realizaram-se eleições presidenciais em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República com 60,7% dos votos, uma vitória à primeira volta de que poucos tinham dúvidas. Em segundo lugar, ficou Ana Gomes, com 12,97%, André Ventura em terceiro, com 11,9%, e os restantes candidatos com votações abaixo dos 4%. A abstenção, histórica em eleições presidenciais, situou-se nos 60%, valor que nos deve obrigar a todos a uma especial reflexão. Uma abstenção desta ordem de grandeza significa, por exemplo, que os 60,7% de Marcelo Rebelo de Sousa são, na realidade, apenas 23,5% dos eleitores portugueses. Estou convicto que a abstenção seria ainda mais elevada no exercício da candidatura de André Ventura, que a favor ou contra mobilizou eleitores. Por um lado, os seus apoiantes que provavelmente não iriam votar. Por outro lado, mobilizou aqueles que veem André Ventura uma ameaça à democracia e votaram para evitar. Vivemos tempos de exceção, causados pela pandemia de Covid-19. Mais do que de exceção, de enorme adversidade. As imagens que vimos ontem no Hospital Amadora Sintra mais fizeram lembrar um cenário de guerra. A pandemia contribui certamente para a ausência dos portugueses na ida às urnas neste ato eleitoral. Mas não é razão única. Vejamos. A convicção de que a eleição estava decidida com a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. A falta de debates de ideias e propostas políticas para os desafios dos próximos anos. A ausência de candidatos verdadeiramente alternativos à esquerda e à direita. Candidatos que na realidade não o eram, tinham antes outros objetivos. Mas tudo são fatores conjunturais e este é um problema de fundo da nossa democracia. Ao longo dos últimos anos temos assistido a valores elevados de abstenção, também em autárquicas e legislativas. Muito há a fazer para inverter esta tendência, facilitando o acesso ao voto, por exemplo, através da votação eletrónica. Mas esta não é a questão central. A verdade é que quase 47 anos depois do 25 de Abril, a política e os políticos caíram em descrédito. Há uma evidente descrença na classe política e até na democracia. Pensar o contrário é ignorar a realidade, é ignorar milhões de portugueses desiludidos que fazem da abstenção a sua voz. Cabe aos partidos políticos porem a mão na consciência, perceberem onde falharam e corrigirem rapidamente, com bom senso, de forma equilibrada e moderada, com uma resposta capaz para as necessidades dos portugueses. É esta a forma mais eficaz de não dar espaço a radicalismos, extremismos e populismos. Daqui por uns meses teremos eleições autárquicas, revestidas de especial importância pelo papel que esperamos dos autarcas no combate à Covid-19 e na recuperação pós-pandemia. Pandemia essa que dificulta o trabalho daqueles que procuram constituir as equipas mais capazes e apresentar os melhores projetos autárquicos. A proximidade, principal característica do poder local, vê-se agora diminuída. Mas é também essa proximidade uma grande oportunidade de galvanizar eleitores para cumprirem este dever cívico. Votar é uma responsabilidade para com o nosso país, para com a nossa terra, para com aqueles que nos rodeiam e para connosco próprios. Não façamos o dia de eleições um dia de sacrifício ou de ajuste de contas com os políticos, mas sim um dia de festa, como já foi. Se assim não for, a nossa democracia ficará cada vez mais vulnerável.
Rádio Era, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.